A gente conversa agora com Rodrigo Verfluit, ele que é presidente do Sindicato dos Bares, Restaurantes e Similares do Espírito Santo, o Sindibares. E este setor, né, foi bastante atingido aí durante o pronunciamento do governador Renato Casagrande nesta terça-feira, já que os bares terão que ficar fechados, todos eles, em todas as cidades do Espírito Santo, por 14 dias, e restaurantes só por entrega. Rodrigo, primeiramente, boa tarde, obrigado por atender a Band News. Qual a sua avaliação aí dessas medidas anunciadas pelo governo?
Perdão, Cacá.
É o Leandro. Ei, Rodrigo, é o Leandro, tá me ouvindo?
Oi, Leandro, tô ouvindo, pode só repetir a pergunta?
Sim, quero saber a sua avaliação dessa medida do governo do estado, né, que pede aí, né, e determina que os bares não abram mais durante 14 dias em todo o estado e restaurantes também só funcionem para delivery.
Então, Leandro, a gente recebe com muita preocupação, né, esse novo cenário da pandemia, de todas as formas, né, principalmente nessas restrições para o nosso setor, que a gente entende como essencial até mesmo para ajudar, né, para ajudar as pessoas, esses serviços que precisam estar na rua, seja de saúde, seja de segurança, realmente precisam também de restaurantes para poder ter esse apoio, esse suporte. Mas, de fato, é uma medida muito dura. O setor ele já vem sofrendo restrições há quase um ano. Então, é um setor que está muito já debilitado. E agora a gente vem novamente com essas restrições, né? É um pedido da sociedade para que a gente novamente sofra esse sacrifício para poder enfrentamento dessa crise. Mas a gente, nesse momento, a gente realmente precisa de uma atitude proativa do governo, das prefeituras, para que haja uma compensação, porque o setor realmente sofreu fez muito mais sacrifício nesse combate do que diversos outros setores.
Pois é, nós estávamos conversando aqui agora há pouco com o Zelino Sepulcre, seu companheiro lá da FEComércio, e estávamos falando a respeito disso, de algum tipo de compensação por parte do governo. O que vocês considerariam como uma boa solução para vocês, para diminuir o prejuízo de vocês, Rodrigo?
Olha, a gente entende que podemos pensar muitas medidas juntos, mas assim, seja anistia de multa, seja isenção de tributos, e até mesmo que a gente possa trabalhar com segurança depois desse período de restrição. Né? Eu sempre venho falando que bares e restaurantes eles são aliados nesse momento da pandemia, para a gente poder receber a população de uma forma segura. Então, eu acho que a gente tem que pensar em todo esse cenário, porque realmente o setor ele chega, depois de um ano de restrições, muito debilitado e precisa dessa mão proativa agora, nesse momento, para poder se levantar.
Quando eu pergunto isso, Rodrigo, é porque eu tenho uma dúvida. Existe a possibilidade, lógico, de o governo chegar para vocês e falarem, olha, nós temos aqui o Banestes, temos o Bandes e podemos abrir linhas de crédito para vocês com juros mais baixos, etc, etc, etc. Isso vale a pena ou endividamento nesse momento para vocês é algo bastante complicado?
Na verdade, tem alguns problemas desse direcionamento, porque primeiro que muitas empresas já estão com dívidas atrasadas, então isso acaba sendo um impeditivo, né, da contração desse novo crédito, e também a gente precisa de uma previsibilidade para até poder pagar esse empréstimo, né? Então, assim, há alguns empecilhos nisso aí, práticos. Então, por isso que a gente precisa realmente pensar outras também alternativas juntamente com essa, para poder salvar o máximo de empregos possível, o máximo de empresas.
Ok, também conversei aqui com a gente na conversa com o Zelino, perguntou a ele a respeito de um cálculo eventual de um prejuízo. No caso do comércio, eles têm uma ideia lá, algo em torno de 25 milhões de reais, que seria a movimentação do comércio em um só dia. Vocês têm uma noção de qual seria esse prejuízo, Rodrigo?
Na verdade, a nossa estimativa ela gira em torno da existência das empresas, né? A gente tinha 18 mil empresas no estado do Espírito Santo antes da pandemia, e já perdemos cerca de 40%. Então, essa estimativa que a gente faz não é não de faturamento, mas de realmente de extinção de empresas, e juntamente com elas, os postos de trabalho.
Quantos postos de trabalho?
Os tributos. É tudo que a gente sabe que vem em decorrência disso aí.
Tá. Quantos postos de trabalho vocês acham que perderam? Vocês calculam que perderam?
A gente calcula que cerca de 20 mil, 25 mil postos de trabalho nesse período. né, são, além de toda a cadeia indireta que depende, né, seja de fornecedores, eu sempre também cito os músicos que estão também estão aí sem poder, né, há um ano sem poder trabalhar direito. Então realmente é um setor que está muito debilitado e precisa, como eu já falei, precisa dessa ajuda, precisa desse olhar diferente agora.
Leandro?
Uma pergunta aqui ao Rodrigo, porque a gente já conversou com ele ao longo dessa pandemia algumas vezes, né, até sobre a conscientização de alguns donos, né, de estabelecimentos, né, para manter ali um certo controle na sua atividade. Agora, a gente sabe, né, Rodrigo, você mesmo sempre falou, vocês criaram um selo para colocar, né, classificar o restaurante como um lugar responsável, teve uma série de medidas de conscientização, mas a gente sabe que alguns bares, principalmente, não adotaram nenhum tipo de medida. E aí vários outros que estão fazendo um trabalho mais correto acabam pagando o pato agora. Vocês, além dessa situação, né, vocês analisam prejuízo e tudo mais, você admite que faltou realmente consciência de parte de muita gente do seu setor?
Olha, sem dúvida há aqueles que descumpriram, mas assim, as nossas sondagens com as fiscalizações é que sim, a maioria dos empresários sim quis seguir os protocolos, né, que realmente servir a população com segurança. A gente, nossa preocupação é realmente preservar esse setor formal que pode servir a população com segurança, porque quanto mais você sacrifica esse setor, mais você empurra a população para serviços clandestinos, né, para serviços informais, os quais a gente sabe que tem menos fiscalização sanitária, menos critérios sanitários, menos cuidados realmente com esse combate.
Tá certo, a gente agradece aqui ao Rodrigo Verflut, presidente do Sindibares, e a gente conversa numa próxima oportunidade. Rodrigo, um abraço e muito obrigado.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos.